Essa é a grande dúvida. Existem essas duas possibilidades. Se o Léo Derick jogar, o Mendoza é deslocado para o lado direito.
Ah, o meio de campo ficaria com o Luiz Gustavo, Portillo e João Cruz.
Isso, exatamente. Caso o Léo Derick não jogue, Mendoza segue do lado esquerdo e o Gilberto na lateral direita. São essas duas possibilidades do Odair para a partida. O Gilberto, óbvio, né? Tem que ver também a questão da marcação pelo lado, no caso, o lado direito, o lado esquerdo do Vasco. O que, que o Odair analisou para tentar ali ou encaixar o Gilberto ou encaixar o Mendoza?
Eu sempre lembro que na última vez que ele precisava marcar um ponta esquerda muito forte, que era o Arias, ele colocou o Jadson, quando ele não tinha o Benavides. Só que dessa vez o Jadson tá voltando de lesão, então eu acho que ele vai colocar o Gilberto mesmo. E o ponta esquerda, o Andrés Gomes, é o principal atacante do Vasco. Então acho que ali é um ponto importante para ser analisado. Agora, das opções disponíveis, pelo elenco que tem com os desfalques, sem três dos principais jogadores, Viveiros, Esquivel e Benavides, é por aí. Não tem muita diferença. Você vai ter uma dúvida ali entre Portilla e Zapelli. Só que na maior parte dos jogos fora de casa, ele sempre optou por, como o Odair fala, né, um centro de campo mais forte fisicamente. Então é Luiz Gustavo e Portilla. Aí entre Dudu e João Cruz, nenhum dos dois está naquele momento assim de titular absoluto. Mas acho que o João Cruz encaixou um pouco melhor, principalmente ali no jogo com o Vitória, junto com o Bruninho, ficando um de cada lado, sendo os dois caras que chegam por trás do Viveiros, que nesse jogo, não vai ser o Viveiros, vai ser o Renan Peixoto. Até a ausência do Julimar, apesar de muito contestado pelo torcedor, ele tá fazendo bastante falta. Tá fazendo bastante falta. E aí, uma outra escolha, mas enfim, tem treinamento ainda, como disse a Monique, viagem só amanhã, seria jogar com Gilberto de um lado e Léo Derick do outro e colocar o Mendoza mais pra frente, né? Mas eu sinceramente não acredito, porque deu mais resultado quando teve esse equilíbrio entre um ponta e um meia, com Bruninho e João Cruz, no caso, são os da vez aí juntos. E um centroavante, que dessa vez vai ser o Renan Peixoto.
O Festival Curitiba está chegando. Dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge Convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br. Nico, e pra domingo, cara? O Vasco tem quanto lá? Fala aí. Ou não tem?
Não, eu já falei que não vou falar, mas você é mal interpretado. Você é mal interpretado. Vasco é favorito. Vasco é favorito. Essa é a Coca-Cola da Baggio de ontem, tem lá em cima.
Valeu, obrigado.
É só pegar, tá? É a Coca-Cola que sobrou da pizza Baggio que veio ontem à noite pra gente.
Obrigado, galera da Baggio.
O Robson foi embora antes, ele tá brabo ali, que não deu tempo dele comer, mas eu comi, bebi coca. E tem mais coca ainda.
Maravilhosos.
Tá, beleza. É o Vasco favorito, cara. Porque joga em casa, porque os dois times têm desfalques, mas os do Atlético pesam muito mais. Pra mim são os três principais jogadores, né? Viveiros, Benavides e Esquivel. Não vejo nenhum outro atuando. Talvez o Luiz Gustavo entre pra fazer um quarteto aí com esses quatro jogadores em termos de, assim, de capacidade de... O Robson tá falando do Arthur ali, mas eu coloco ele em quinto lugar, então, que é muito bom, mas assim, é zagueiro, né? Capacidade de decisão, assim, apesar do Esquivel jogar atrás, ele tem um impacto pro time muito grande, que é a saída de bola, né? O Benavides é atuações muito consistentes. O Viveiros nem se fala, né? O cara que decide muito ali, mas pra fechar um top 5 do time, a gente coloca o Arthur ali, então de 5, 3, né? Então fora do jogo. É um impacto grande pra um time que tem dificuldades de elenco, né? Uma coisa é o Flamengo, o Palmeiras perderem 13 jogadores que são do seu top 5 do time titular, outra coisa é o Atlético, né? E o Vasco também tem, né, desfalques importantes, o Paulo Henrique e o Cauã Barros, mas acho que não tem um nível de importância pro time que tem esses três que o Atlético perde pra esse jogo. Então, o favoritismo é grande. Eu não vou falar nas porcentagens porque eu sou mal interpretado, mas o Vasco é bem favorito pra esse jogo.
Na linha geral da análise, eu concordo com o Nicolas. Eu concordo com o Nicolas. Se a gente fizesse um mano a mano Atlético e Vasco com todos os titulares, eu acho que o Atlético levaria vantagem nesse mano a mano. Assim, não 8-2, mas assim, um pouco a mais.
Aí ia ter que fazer pra ver, né? Eu não consigo.
Mas assim, eu acho que individualmente, assim, um pouco a mais. Só que o Atlético tá muito desfalcado. E aí eu concordo com o Nicolas.
Se fizer mano a mano nesse jogo, vai dar Vasco.
Os desfalques do Vasco, eles são menos impactantes, apesar de jogadores importantes, menos impactantes que os desfalques do Atlético, né? Então é. E daí tem várias coisas que influenciam no jogo do futebol, o momento dos times e tal, e pro Atlético o local, em São Januário é o lugar que o Atlético geralmente se dá mal, jogando bem, jogando mal, levando sorte, levando azar, geralmente perde. O histórico é horrendo, né? Ganhou em 2023, tinha um time muito melhor do que o do Vasco naquela ocasião e ganhou por 2-0, assim, com sobras. Mas, por exemplo, o Vasco estava punido, não estava jogando sem torcida. Em outras vezes, com times bem melhores que o atual, inclusive, foi lá e perdeu. O time de 2004 deixou o título escapar lá. O time de 2001, o Jairão estava lá, o Eurico Miranda trancou todo mundo no vestiário e o Vasco tocou 4 no Atlético. Então é um lugar assim meio amaldiçoado pro Atlético, mas está na hora de também de começar a mudar isso. E time por time, né? Claro, tem a questão dos desfalques. Um ponto somado nesse jogo eu já vou considerar um ótimo resultado.
O João do Bacacheri falou sobre isso. Não é um jogo para você jogar por uma bola, para trazer um pontinho. Pô, João, um ponto, eu sempre vou considerar, pode ser, sei lá. E tem lá pro final do campeonato, né, interesses, assim. Você vai pegar um time rebaixado, vai pegar um pontinho, não dá para mais. Eu considero, cara, contra o Vasco nessa altura, um pontinho seria bom.
Quando fala para jogar por uma bola, sabe o que me vem na cabeça imediatamente? Viveiros.
Viver
jogar por uma bola seria ele. Seria ele que arranjar essa bola aí. Se aí sem ele.
Sem ele, eu acho que.
É bem mais difícil arranjar essa bola aí. Mas enfim, dá. Bola. Tem bola parada. Você pode construir jogada.
Eu ainda
não
acho
é
que
é impossível.
For.
Mas é que quando ele falou, eu já pensei, essa uma bola seria a bola do Viveiros.
Eu ainda acho que se for por uma bola, assim, única bola, talvez o Mendoza possa ser uma alternativa. Não tô dizendo que o Mendoza é o homem referência, centroavante, nada disso. Mas até pelos momentos que o Mendoza vive nesse ataque do Atlético, foi muito semelhante o gol, né, lá contra o Internacional, na única vitória do Atlético fora de casa nesse campeonato.
Mas ele não tava jogando de ala,
ele não tava jogando de ala, exatamente. Foi uma roubada de bola do Viveiros que passou pro Mendoza. Eu consigo ainda visualizar um pouco do Mendoza nesse momento, até pela qualidade que ele tem também no chute, na finalização, muito mais inclusive do que o Viveiros, que a gente sabe que tem ali, enfim, em alguns momentos ele não é dos melhores na finalização, mas é uma bola, vai ser uma bola, tem a bola parada também, só que não tem o Esquivel para a qualidade da bola parada, também é uma situação para essa partida, então o Odair vai ter que se virar com o que tem.
Esse é o tipo do jogo que a gente vai ver um Atlético diferente do que a gente está acostumado. Vai ver um Atlético tendo que trabalhar melhor a bola, porque ele não tem a velocidade do Viveiros no jogo. E o Renan Peixoto não tem a mesma característica dele. É um jogador que a bola tem que chegar melhor trabalhada. Talvez até por isso, e não vai ser surpresa se acontecer, o Robson até descarta um pouco essa possibilidade do Mendoza ser esse jogador mais ofensivo. Ter mais a liberdade do que atuar como ala. Não que ele tenha que ser efetivamente um centroavante, não, mas no ataque, sendo distribuído pelo lado direito, pelo esquerdo, se ele pode jogar do lado direito com o Bruninho fazendo essa movimentação, eu não acho, até que ele vai colocar os três atacantes, o Bruninho, o Peixoto e o Mendoza com essa liberdade para atuar por um lado do campo, mas o Mendoza seria talvez mais útil, né, para não fugir muito dessa capacidade que o Atlético tem nesses espaços mais longos e deixar um centroavante no mano a mano, ou melhor, um atacante no mano a mano com os zagueiros. Não sei, a gente pode ter uma mudança na estratégia do Daí por conta disso, exatamente por conta de não ter o Viveiros e não ter a bola parada com a qualidade que tem o Esquivel também é um peso grande. Também é um peso grande para esse jogo. Então, talvez por isso, por essas trocas, por essas mudanças, né, de não ter seus três principais jogadores, é que a gente vai ver um Atlético que talvez a gente não tenha visto até aqui no Campeonato Brasileiro.
O Aníbal falou pra gente que ferrou pra domingo. Não terá os dois melhores jogadores do time. É, ele considera o Esquivel e o Viveiros, imagino, né?
É, e eu concordo, cara. Na minha votação. Muito, cara. E foi naquela que a gente fez no Papo de Craque semana passada. Deu o Esquivel e Viveiros e Arthur, acho que deu. Os três primeiros do colegiado, né?
E o Luiz Gustavo, assim, quase.
É.
Que tá voltando.
Isso. É, eu acho que é por aí, assim. O Atlético vai ter que vestir bem essa capa, né, do jogo de transição, que o Odair não gosta que fale que é só transição. Não, eu também não acho que seja só transição, não é. Já mostrou em outros momentos que tem. Qual só que é o fator principal.
Qual que é a cara do Atlético fora de casa pra você?
Não, fora de casa vem de 4 derrotas seguidas.
Então, mas qual que é a cara? O que ele tenta fazer?
Fora de casa é transição.
Sim, é porque em casa não. Em casa ele.
Em casa é diferente.
Ele dá muitos passos à frente e sufoca.
Então, fora de casa, sem dúvida, ele é muito mais transição do que só transição.
Então, ele pega a capa quando vai jogar fora e vai ter que botar duas capas dessa vez.
Mas assim, por mais que vá vestir essa capa. Isso que eu tô querendo dizer, vá vestir essa capa de muita transição, tem que ser uma transição diferente, porque não tem o principal cara que faz isso, né? Que é o Viveiros. Daí é usar a valência melhor que o Renan Peixoto tem, de fazer um pivô, dar uma casquinha.
Bola aérea.
Mas ele não é lento, né? Não é veloz pra caramba, mas ele conseguiria se integrar num contra-ataque, assim. Claro, ainda mais se for, como o Robson falou, mais até na casquinha pros outros correrem.
É, ele não vai ter a força de disputa de bola do Viveiros, né?
Ah, não, então, físico não, mas digo, se tiver que acompanhar na velocidade um contra-ataque, ele não é o Allan Kardec. Ele consegue. Por exemplo, puxa o contra-ataque, chega na área lá, Peixoto só pra finalizar. Ele consegue.
E o posicionamento dele nas bolas paradas eu acho bem melhor do que o Viveiros. A cabeçada dele, a linha de raciocínio dele na bola parada, eu acho melhor que do Viveiros. Então o Atlético vai tentar explorar isso, lembrando que não tem a qualidade do Esquivel pra bola parada. Mas aí tem um João Cruz que dá conta do recado.
Acho que daí as bolas paradas, sendo mesmo esse time ali, eu acho que vão ficar entre o João Cruz e o Gilberto também. Que
só
bate
tem que
bem.
Atacar o suficiente pra ter bolas paradas.
Exatamente. Mas eu tava tentando que lembrar. Gol do Luiz Gustavo contra o Fluminense. Quem cruzou foi o Esquivel. Gol do Aguirre contra o Botafogo. Quem cruzou foi o Esquivel.
O Atlético melhorou muito.
Cabeçada na trave do Renan Peixoto contra o Vitória, que tava naquela pressão que no rebote da sequência do jogado gerou o gol da virada. Foi o Esquivel.
Pra mim tem um momento claro de virada isso aí. Foi quando o Zapelli saiu do time.
Exato.
O Zapelli batia as bolas paradas e não saía nada.
No jogo que ele foi expulso no primeiro tempo contra o Fluminense, começaram a sair os gols com
o Esquivel. Aí o Esquivel assumiu e começou a dar boa.
Mas eu acho que pra você originar essas bolas paradas no campo de ataque, tem que agredir, tem que atacar também. E é isso que a gente vai ver. E aí que entra a questão da mudança, né, de ideia tática do Odaí para esse jogo. Vamos ver como é que ele vai. Eu tô muito curioso para saber como o Atlético vai se comportar sem três peças fundamentais. Três peças importantíssimas. Por mais que a bola parada do Esquivel seja boa e a qualidade dele no passe, por mais que o Viveiros seja um jogador rápido que está em constantes confrontos com os zagueiros, mas o Benavides é outro que faz falta também. A gente não pode entender que o Gilberto simplesmente vai ser um substituto à altura, não vai. Até porque os recursos do Benavides são bem maiores. O garoto ainda é jovem, né? O Gilberto, ele tem como característica uma boa saída de jogo, até pode usar bem também essa bola parada, mas eu vejo o Benavides um jogador que marca bem e que quando vai ao ataque vai bem, e é um cara que entra na área toda hora, mesmo sendo lateral direito.
Então, defensivamente falando, para a linha de 5 que o Dair faz, ele é de extrema importância.
Por isso é que eu estou dizendo, os três estão num nível que talvez no elenco não tenha. Talvez não, certamente não tem. Então, por isso é que eu vejo uma mudança de postura do Atlético nesse jogo com o Vasco da Gama. Uma mudança grande. O Vasco é um grande time? Não. O momento do Vasco é bom. O Vasco está muito embalado, cara. O Vasco jogou com vários desfalques lá no nesse jogo da Sul-Americana.
No Chile. Lá o time inteiro reserva.
O time inteiro reserva ganhou.
entregou um gol no começo. Não, então, um gol contra bizarro e ainda foi lá e virou.
Mas é isso que eu tô dizendo. Isso não foi o mesmo time, vai ser diferente, mas isso serve como empolgação. Empolgação para a torcida jogar em São Januário por si próprio. Já é complicado, já é uma pressão enorme, né? Chamam de caldeirão e é. E ainda mais motivado. Um time bastante motivado.
E quer mais empolgação, né, Jairão, do que tá perdendo de 2-0 pro Flamengo
clássico, e buscar, né?
Último lance do jogo.
E essa comparação talvez seja ainda mais forte, porque não foi contra o time do Chile lá, o italiano, né? O Dax. Italiano. Foi contra o Flamengo, cara. No Maracanã, tomando de 2-0. E ele reagiu. Então, é um time super empolgado. E a postura do Atlético também, acredito que nessa preparação do Odair esteja essa empolgação do time do Vasco.
É o que o Jairão estava falando ali, de ser difícil substituir os caras, era o que eu estava meio que apontando antes, assim, que o Robson até falou, e o Arthur Dias. O Arthur Dias, se ele não jogar, você joga com a Aguirre ali. É. Ok. Agora, e pro lugar dos caras que estão fora? É mais ou menos nessa linha, assim, tipo, então, uns caras mais complicados de você colocar,
decisivos,
né? Qualquer um que você for colocar ali, talvez o Gilberto, se fizer um grande jogo, ok. Mas não tem o nível do Benavides. E por isso que veio pro Viveiros, não tem. Não tem. Não tem a.
Concordo.
Aliás, quem que é o cara da bola parada?
João Cruz ou Gilberto, na ausência do Esquivel? O Mendonça até vai em uma ou outra bola parada, mas é mais João Cruz e Dudu mesmo.
Se o Zapelli entrar em algum momento, pode ser ele, mas não vinha sendo.
Perdão, falei João Cruz e Dudu. João Cruz e Gilberto.
O Rogério Seixas, do Água Verde. Pô, sinto ver todos. Ninguém bota fé, cara. Menosprezando o Renan Peixoto. Ele vai fazer gol domingo. Podem printar. Não menosprezamos, né?
É que a base de comparação é muito grande, assim, a diferença. Mas pode jogar e fazer gol.
Quem é o nosso ouvinte que falou isso?
Rogério Seixas.
Rogério, isso não é menosprezo. Se for perguntado a você, entre o Viveiro.
Acho que ele fala mais em relação à torcida também.
Vai ter diferença.
Eu vejo a torcida gostando muito dele.
A diferença é por característica. Agora, tecnicamente, se também for comparar, o Viveiros está muito à frente do Renan Peixoto. Isso é fato. Agora, ninguém está menosprezando o Renan Peixoto. O que vai ter que haver é uma mudança de comportamento para você fazer o Renan Peixoto ser útil, tal como é o Viveiros, mesmo com uma característica diferente.
Diego do Pinheirinho também relembrou do seu Eurico Miranda. Agora não tem mais ele, o principal trunfo pro Vasco. O Atlético tem totais condições de chegar e vencer esse jogo, mesmo desfalcado. O Diego tá sempre, mas sempre otimista, cara. Todo jogo ele fala, dá. Nós vamos chegar lá e vamos vencer. O Leandro, do Boa Vista, falou, Digar, você parou de ativar o modo. Pois é, velho. E aí, você viu? Você viu, Leandro?
Tava dando azar.
Tava dando nada. Quando eu tava ativando, os caras estavam vencendo. O Coxa tava invencível, fora de casa. O Atlético tava melhor ainda. Tá bem no Campeonato Brasileiro. Então tá ativado o modo, Leandrão, pro final de semana. Modo ativado. Futebol paranaense forte aí pra cima dos homens.
Nada melhor do que uma vinheta da rodada perfeita na segunda-feira, hein?
Arma aí, Mugi. Imagina. Deixa lá bem preparada já.
Paraná não tem nenhuma dúvida.
Deixa bem preparada já essa vinheta, porque eu tô achando
agora
que...
Agora na Série A ali...
Que pode rolar
alguma coisa. O buraco é mais embaixo.
Pois é. Mas vamos com otimismo, que é melhor. Léo Jardim. Puma Rodrigues. Saldívia. Robert Renan e Piton. Hugo Moura e Thiago Mendes, Tietê, Johan Rojas, Andrés Gomes e Spinelli. Isso provável Vasco, do Renato Portalo.
O Spinelli tem sido reserva, né?
Pois eu acho que o David joga, hein?
O David entre aspas.
É que o Johan Rojas, ele faz uma função de meia e de atacante.
Exatamente.
Só que no jogo contra o Flamengo, por exemplo, o Pumita Rodrigues jogou na segunda linha. É como
o Paulo Henrique. Pontos,
só que agora ele não tem o PH, né?
O Paulo Henrique saindo vai jogar o Pumita na lateral. Eu acho que é possível entrar o Spinelli, mesmo ficando também ainda o David.
Ele tem a volta do Cuiabano também, né? Então fica essa dúvida se o Cuiabano pode entrar também mais ofensivo.
Esse é o provável Vasco. É que é lá, né? E aí lá é difícil de jogar, você tem valores individuais e tem o trabalho do Renato, que é um trabalho que ele chacoalha, né? Vamos falar a verdade, que o Vasco fez ali principalmente no clássico do final de semana, não faria em outro comando.
É, também em outro. O Renato, ele tem algumas declarações lá de sincericídio que às vezes elas têm um impacto negativo, mas ele é um cara assim que ele domina tanto o ambiente, ele tem tanto moral que isso acaba não acontecendo, né? Ele, por exemplo, já criticou os colombianos, tem 4 no elenco. É, mas a maioria joga com ele, inclusive. Pois é. Mas ele criticou no sentido de que, assim, nos clubes onde eu trabalhava, quando indicavam, normalmente eu não aprovava a contratação porque eu não tinha tempo para esperar a adaptação. Então, comigo era diferente. Agora ele chegou no Vasco e esses colombianos já estavam lá. É, e a maioria tem jogado. Carlos Cuesta é titular na zaga, o Andrés Gómez é um dos melhores jogadores do time e o Johan Rojas normalmente é titular. Quem tá abaixo mesmo é o Marino Inestrosa, que é um cara que entra geralmente no segundo tempo quando entra. É, e outra que ele falou, né, quando cobrado por alguns resultados no Brasileirão, é tipo, você viu quem tava no banco hoje? É, o que eu poderia fazer? É, falou assim, vocês preferem time titular na Sul-Americana e cair no Brasileirão? Quando começou, agora melhorou na Sul-Americana, tá liderando o grupo, mas começou com resultados ruins. É, tipo, ele dá umas alfinetadas assim no próprio ambiente dele ali no grupo, mas ele cria assim ele tem um peso tão grande, né, que ele com certeza tira essas situações aí todas de letra. É a minha visão ali, que os times titulares se equivalem bastante, até com o Atlético um pouco melhor. Só que o jogo é em São Januário e o Atlético tá muito desfalcado, então vai ter que ser um jogo de superação mesmo para tentar pontuar no Rio de Janeiro.
Precisando de um projeto de ar-condicionado para sua indústria, empresa ou escritório? ClimaSul, mais de 30 anos oferecendo soluções sob medida. 2105-6650 ou acesse climasul.com.br. Jogo do Furacão, a transmissão depois do jogo do Paraná contra o Toledo, direto. Já vamos engatar uma na outra lá. Porto vai comandar o nosso trabalho, 8:30 a bola vai rolar. Eu que vou narrar esse jogo, comentários do Robson, reportagens da Monique Vilela. É a parada pro Furacão na rodada 15 do Brasileirão, lá na colina. Vem pro aniversário premiado Michele, são mais de R$500 mil em prêmios e ofertas como essa. Piso classe A, 58 por 58, incopisos, por apenas R$19,90 cada. Michele, vem celebrar com a gente. 15 rodadas, senhores e senhoras, e crianças e adolescentes e adultos. Curitiba Internacional, 4 horas amanhã, jogos do sabadão. Maracanã, 6 horas, Fluminense e Vitória. 9 horas amanhã na Fonte Nova, Bahia e Cruzeiro. Domingão, 4 horas, Arena MRV, Atlético Mineiro e Botafogo. No Mangueirão, 4 horas, domingo, Remo e Palmeiras. 6:30 na Vila Belmiro, Santos e Bragantino, domingo. Também 6:30 na Neoquímica Arena, Corinthians e São Paulo. No Maião, domingão, 6:30, Mirassol e Chapecoense. Aí 7:30 na Arena do Grêmio, Grêmio e Flamengo. Fechando a rodada 15, domingão, já falamos aqui, São Januário em São Cristóvão, 8:30, Vasco e Atlético. Palmeiras se mandou, 33. Flamengo tá lá, olhando ainda, 27. Terceiro, Fluminense com 26. Quarto, São Paulo com 24. Furacão fecha o G5 nesse momento, quinto com 23 pontos. O Coxa, oitavo colocado com 19. Lá embaixo, na zona do rebaixamento, 17º Corinthians com 15. 18º Mirassol com 12. 19º Remo com 11. Lanterna, a Chapecoense com 8 pontos até agora. Algum destaque para vocês dessa rodada aí? Dá pra gente pegar da 15ª rodada? Olhando assim, tem Corinthians e São Paulo. Tem o clássico.
O clássico acho que é o que mais chama atenção, sem dúvida, né? Porque o Corinthians é muito bem na Libertadores, em 4 jogos ganhou 3, empatou 1. A estreia do Diniz foi bem na primeira rodada da Libertadores, mas no Brasileirão, por mais que sob o comando do Diniz tenha tido só uma derrota na última rodada pro Mirassol, mas tá na zona de rebaixamento, né? E o São Paulo, mesmo com muita desconfiança, muita crítica, é o quarto colocado do campeonato. Então, esse jogo, realmente, fora os nossos aqui, me chama muito a atenção, porque Pro Corinthians, um empate, né, vai ser horrível, péssimo. Ele vai continuar na zona ou naquele bolo bem lá de baixo. Então acho que jogo na Neoquímica Arena, um duelo bem interessante.
Curioso pra mim é o Mirassol. Muita gente fala, ó, não vai repetir, não vai. Campanha do ano passado já era. Mas eu não dou como, assim, desenganado. Poucos pontos ainda.
Só
desde
o que,
ali do primeiro que
tá fora. Só ver o que tá fazendo na Libertadores.
Eu não sei. Eu acho esse Mirassol aí um caso, mas bem curioso, Jairão, nesse campeonato brasileiro, cara.
Assim como no ano passado, que surpreendeu, mas a ideia, a prioridade era o meio da tabela e se manter na Série A. E esse ano é a mesma coisa. A diferença é que ele pode estar um pouco mais na parte de baixo ou chegar um pouco mais ali no meio da tabela. Na parte de cima, como ano passado, não acredito. Agora, meio de tabela, já será um bom campeonato para o Mirassol, porque aí ele estará repetindo duas boas campanhas, embora do ano passado tenha sido melhor, pelo menos até aqui. Mas eu acho que o...
Será que o pensamento ficou assim pra Libertadores, ó?
Não, mas o Edgar, a Libertadores é uma competição diferente.
Pois é, cara, por isso que eu pergunto.
Libertadores é uma competição diferente, né?
Oh, que audácia, né? É legítimo você pensar, fizemos uma das melhores campanhas do futebol brasileiro, que é o campeonato mais forte, né? De todo um continente aí, então é por que não sonhar? Mas concordo,
não, ele pode ganhar a Libertadores, também não acredito.
Do grupo G.
Mas não acredito que ele vai ganhar a Libertadores, mas está fazendo uma campanha boa, uma campanha digna de respeito. Mas é uma competição diferente, uma competição que, apesar da fase de grupo ser jogos ida e volta, ainda não deixa de ser uma competição mata-mata. E a próxima fase é complicada, ele pode ir longe como pode parar. Agora o brasileiro não, o brasileiro é pontos corridos, o brasileiro é campanha, ela é campanha, e a campanha no brasileiro não tem sido boa. Mas ainda que esteja bem na Libertadores, o que motiva o grupo, o que motiva o elenco, é possível dizer que se o pensamento é brigar pelo meio da tabela no Campeonato Brasileiro, o time é capaz. Isso pode acontecer.
Essa rodada ele recebe o Lanterna em casa, né? E vem de uma vitória sobre o Corinthians e vitória sobre a LDU na Libertadores. Também lá no Maião. Uma vitória contra a Chape coloca ele ali do bolo para.
Na Libertadores.
Bolo para sair da zona de rebaixamento.
Impressionante o Mirassol que venceu. Ontem, 2-0 a LDU. É muita emoção no gol do Reinaldo, né? Que perdeu a mãe recentemente. Fez um gol de pênalti. É o Mirassol. Tem uma roupa, né, no Campeonato Brasileiro. Tem muita competição pela frente ainda. Mas, depois do começo aí do Brasileirão, vi muita gente falando, viu? Só esse é o Mirassol. Calma, gente. Mirassol da Libertadores, ele não me deixa pensar que vai fazer ainda o Campeonato Brasileiro todo assim como tá fazendo até agora. Aproveite os kits Leve 3 e Pague 2, as ofertas exclusivas para clientes Soul Festival. Descontos, promoções e muito mais. Venha para o festival e viva essa experiência. Um abração pro William Luiz. Mais um bilhetinho, ó. Postei aqui nas redes sociais essa semana que fico feliz, cara, quando a galera traz um bilhete aí, aquece o coração da gente. Um abração pra você, William Luiz, torcedor do Furacão, do Capão da Embuia, pro filho dele, o Ravi, de 3 anos. Um abração pra você, Ravizinho. Desde 2010, o William acompanha as jornadas e programação aqui. Era Transamérica, agora é TMC. Obrigado, William. Tamo junto, queridão. Valeu. Você é gente boa. Vamos fazer mais um intervalo. Na sequência, voltamos pra gente falar do Paraná, que tá 99 nas semifinais da divisão de acesso da Segundona Sanepar. Agora é só confirmar, Tricolor, a passagem contra o Toledo. É domingão também. Dois toques, a gente já volta 1:30. Transamérica agora é TMC.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC!
A escalação para o Dia das Mães já está definida e tem um nome que é craque nesse jogo. Na Multiloja você encontra as melhores opções para surpreender quem sempre esteve ao seu lado. Com escolhas que fazem bonito dentro e fora de campo. Porque quando o assunto é mãe, caprichar não é detalhe, é jogar para ganhar. E retribuir esse amor, essa sim é a maior vitória. Multiloja, bom de ser feliz, melhor de presentear.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. E motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos e serviços. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí, porque consórcio Demicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho com João Gomes, JP e Mestrinho. Seu Jorge convida Criolo, Lagoon, Djonga, Gilsons. Os Garotinhos convidam Fat Family e muito mais. Acesse curitiba.arte.br e garanta seu lugar. Cerveja Oficial Budweiser. Patrocínio Mili e Vaio. Realização 7X. Beba com moderação.
Start TMC, para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe.
Torcedor de verdade acompanha tudo do seu time. Escalação, estatística, resultado, notícias, mas tem que ter transparência. Igual à Assembleia Legislativa do Paraná. A Assembleia mais transparente do Brasil. Selo Diamante, mais de 500 critérios cumpridos. Portal da Transparência completo, com salários, contratos e gastos. Tudo aberto para você conferir agora em transparência.assembleia.pr.leg.br. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
Construindo sonhos e tradição, pensou em reforma e construção, pensou Nichelle, 50 anos Nichelle, vamos celebrar, ensaio premiado Nichelle, 50 anos Nichelle, vem comemorar, aniversário Nichelle,
aniversário premiado 50 anos Nichelle, concorra a super prêmios o ano todo, Nichelle, conta com a gente.
Energia não é luxo, é necessidade. A Powercom Brasil fornece grupos geradores para empresas que não podem parar. Soluções seguras para hospitais, indústrias e comércios. Distribuidor oficial FG Wilson, referência mundial em qualidade. Garanta energia e continuidade para seu negócio. Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Para quem encara a madrugada por prazer ou necessidade, nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Estamos com Papo de Craque TMC.
TMC!
Voltamos com o Papo de Craque para a Demicon no futebol e na vida. Visão de jogo muda tudo. Com a Demicon dá para ser crédito ou investimento. Para cada vez mais brasileiros, lógico que dá. E aí, JJ, você concorda que tá 99 classificado? Pode falar também se concorda ou não. Mas vamos falar primeiro do Paraná, que vai pegar o Toledo Domingão. Como é que vai jogar esse Paraná? O Nil falou durante a semana, ó, cara, tem assim um pensamento de confirmação, de chegar com moral para semifinais. Beleza aí, JJ? Como é que você tá, Juninho?
Tudo bem, Edgar? Abraço para você, abraço a todos. Tô aqui na sala de imprensa da Vila Capanema, na sala de imprensa Caio Júnior, para a gente acompanhar daqui a pouquinho a entrevista coletiva, pré-jogo, né? Hoje vão falar por aqui os atacantes Daniel Cruz e Gustavo Portela. São os dois jogadores que vão conversar com a imprensa e falar um pouquinho projetando, né? A partida de domingo contra o Toledo, jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense. Lembrando que o Paraná no primeiro jogo venceu lá em Toledo pelo placar de 2-0, então está realmente muito próximo, né, da classificação para a semifinal. E aí, claro, a gente vai ter também aqui a oportunidade de ouvir dos jogadores qual foi a conversa, né, com o Tcheco, qual vem sendo a conversa aí com o Tcheco, pensando nesse jogo, e se também, né, já dá para projetar aí uma semifinal. Claro, com todo respeito ao Toledo, mas o próprio Tcheco já falou, né, lá em Toledo, a respeito da vantagem que o Paraná adquiriu, né? O treinador admite que o Paraná está com um pé e meio já na semifinal. É muito difícil de imaginar que o Toledo vai ter força para reverter essa vantagem adquirida pelo Paraná na primeira partida. De qualquer maneira, há um respeito, se prega um respeito muito grande ao adversário, mas o Paraná sabe da superioridade técnica que ele tem, e tem tudo para aumentar ainda mais essa vantagem, fazer uma vitória convincente dentro de casa, para chegar ainda com mais moral na semifinal da competição e aguardar o que vem do outro lado, né? O Araucária está com uma vantagem também muito considerável diante do Rio Branco, mas também tem que aguardar, né, para ver se essa vantagem vai ser confirmada no segundo jogo e aí já projetar uma semifinal entre Paraná e Araucária, que o Tcheco até disse, né, que talvez tenha sido o adversário mais difícil que o Paraná enfrentou na primeira fase, embora tenha vencido o jogo, mas foi um adversário que impôs dificuldade para o tricolor. Bom, sobre o jogo de domingo e sobre a possibilidade de escalação, eu disse ontem aqui na TMC que há uma possibilidade do Tcheco repetir, né, o mesmo time. Claro, não se descarta também a possibilidade aí dele fazer uma outra mudança, de repente mais alguma observação que ele queira fazer. Como eu disse ontem, o Gustavo Portela, ele vem para a entrevista coletiva, mas isso não significa dizer que ele vai ser o titular. Semana passada o Thiaguinho veio para a entrevista coletiva e acabou não jogando como titular, ficou no banco de reservas. Mas é uma alternativa, né? De repente ter o Gustavo Portela entre os titulares, é uma opção ali para o lado do campo, joga mais pelo lado direito, que é onde o Juan Lima, né, tem atuado. O João Felipe entrou do lado esquerdo do ataque, então não dá para descartar. Então vamos ver o que é que o treinador pretende fazer. Mas a princípio ele pode até repetir a mesma formação, com o Juliano no gol, com o Kaique na lateral direita, com o Salazar e o Dombrowski, a dupla de zaga, e na lateral esquerda o Bruno Dipe. Aí o meio de campo com o Ferreira, o Cleiton e o Elvis, e no ataque o Juan Lima ou o Portela, o João Felipe e o Daniel Cruz. Mais uma vez, ele deve, né, optar ali por usar o Daniel como centroavante. Ele não teve uma participação tão decisiva no jogo contra o Toledo na primeira partida, mas ele foi muito participativo e muda um pouquinho, né, o jeito ali do Paraná atuar, tendo um pouco mais de mobilidade ofensiva sem um centroavante de ofício. Então é possível que o Tcheco repita isso, até para ele dar um pouco mais de entrosamento, mais cancha, mais rodagem para esse time, já pensando numa semifinal de Campeonato Paranaense. Então, Edgar, daqui a pouco aqui na sala de imprensa a gente vai estar acompanhando a entrevista coletiva e, claro, a gente vai trazer a palavra desses jogadores no Esportes TMC. Tô aqui, viu, Edgar?
Maravilha, obrigado, JJ, falando do Paraná, que tá quase classificado. Tá classificado virtualmente para as semifinais da segundona Sanepar. Para ferramentas gerais, pensou ferramentas? Pensou FG. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Não tem como você atropelar, né? Os processos, tem que jogar fase por fase da competição. Mas o problema é controlar a ansiedade, ainda mais num cenário assim. Ninguém queria isso daí. Paranaense da primeira divisão já terminou, ainda mais agora com esse calendário aí apertado. Já era pra estar minimamente descansando e tá com essa ansiedade. Tem que passar o jogo do final de semana, Jairão. Mas o pensamento já está lá no Araucária, provavelmente.
Eu acho que essa ansiedade não é nem por conta do jogo, da possibilidade de classificação. Talvez seja pela própria campanha e pela desconfiança que ainda existe.
Você acha?
Por incrível que pareça. Porque o time está em casa com a vantagem de 2-0 e não vejo assim ansiedade ou receio. Eu acho que o Paraná passa. Tenho certeza. O que eu acho é que uma vitória jogando bem seria fundamental. Isso sim. Porque aí você afasta qualquer dúvida sobre o potencial da equipe. Porque até aqui, a campanha do Paraná, realmente, ela tem sido irreparável, em números, né? Em números. Porque o que se questiona é o desempenho. Você ouve muitos torcedores do Paraná, cada partida, dizendo: pô, oh, tá bom, porque ganhou, mas ainda não tá legal. Isso eu ouvi demais. E foram poucos os jogos. Na prática, né, eu tô falando aqui na prática foram poucos os jogos que o Paraná deu uma demonstração de superioridade sem deixar dúvidas. Mesmo o jogo lá de Toledo, que ele ganhou de 2-0, jogou bem? Há alguém aqui que viu o Paraná fazendo um bom jogo? Ganhou o jogo porque é melhor, só. Mas não fez um grande jogo. Em casa, nas partidas que eu trabalhei, por exemplo, fez um jogo a ponto de ganhar porque é melhor. Melhor individualmente, mas assim, não fez um jogo que deixasse a torcida super feliz. Então, o que eu gostaria muito de ver no Paraná nesse domingo era mais uma vitória sobre o Toledo jogando bem. E não estou nem questionando a qualidade do adversário. Ah, mas o Toledo é ruim, o Paraná tem obrigação de jogar. Não, não é. O Paraná é melhor do que todos os outros também. Não é só do que o Toledo. E por isso precisava de uma atuação assim, para deixar a torcida esperançosa de que não vai ter problemas para conquistar o acesso. Porque se a gente está duvidando do potencial do time no jogo contra o Araucária, que eu acho que vai ser uma das semifinais, não deveria também. Deveria o Paraná estar hoje numa condição de ser o grande favorito. Já no jogo com o Araucária, já não tem, não carrega, não sustenta esse favoritismo todo. Então, repito, não se descarta aqui o favoritismo do Paraná por conta da campanha. Os números mostram isso. Ele foi disparado o melhor de todos na série, nessa segunda divisão do futebol do estado. Mas o que faltou realmente, na minha visão, foi um desempenho melhor. Não estou aqui exigindo espetáculo, não, porque eu sempre sustentei essa tese de que nós estamos falando de uma segunda divisão, de uma divisão de acesso do futebol do estado, e cuja o investimento é pequeno e o mercado não é lá para você trazer time para fazer espetáculo. Não é isso, mas pelo fato dele ser melhor, dele ter um investimento melhor do que os outros, de ter a maior torcida do que todos, ele deveria jogar um pouco mais. Mas eu não vi assim um grande desempenho do Paraná. Agora, tem potencial para isso? Acho que tem. Acho que tem mais jogadores, individualmente falando, que pode coletivamente produzir mais. E é isso que se espera nesse jogo com o Toledo. Aproveitar o momento que tem uma vantagem boa, que é melhor do que o adversário, para jogar um jogo que a torcida saia da Vila Capanema satisfeita, feliz e mais confiante para os jogos futuros.
Petiscaria do Victor, almoço executivo de terça a sexta-feira. Qualidade e preço justo. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe. Petiscaria do Victor, Avenida Manuel Ribas, 6995, em Santa Felicidade. Cristiano, tá aqui no AU, ele falou pra gente: pô, pelo que eu vi na primeira divisão, pá, cara, se montar um time bem certinho, assim, dá pra ficar Paraná. Ele falou que foi em todos os jogos até agora. É isso aí, Cristiano, mas essa segunda da Sanepar é terrível. Fala aí, Daniel.
Calma, Cristiano, uma coisa de cada vez.
Não, eu entendo ele, cara.
Eu entendo, já projetando, mas calma. O do Toledo, o Paraná não vai ter problema, tá? 2-0 já é muito melhor do que o Toledo, e agora vai jogar num campo bom, né? O gramado da Vila ganhou até um refresco aí com aquele jogo do Paraná contra o Patriotas, que foi na Arena. Foram duas semanas sem jogos, daí teve o jogo do São Joséense no último final de semana pela Série D, mas já aparentemente está numa condição melhor, e se comparar com o do Toledo e com de alguns outros da segundona paranaense, está muito melhor. Então vai jogar num campo bem melhor e vai ter essa condição de entrosar ainda mais. O Juninho tem trabalhado com essa informação da possibilidade maior da repetição do time, né? De dar ainda mais cancha, mais força para essa formação, que eu considero mesmo que é a melhor ali no ataque. Nenhum centroavante se firmou, os três jogadores de mais movimentação pela primeira vez foram escalados juntos, né, nesse jogo de ida contra o Toledo, e agora é hora de ver eles num jogo em casa. E João Felipe, Juan Lima e Daniel Cruz são os três melhores atacantes do Paraná. Na questão do meio de campo é um pouco diferente, embora o Thiaguinho tenha potencial para virar titular, não tenho muita dúvida disso, só que era um time que já vinha bem encaixado ali do meio para trás. O Elvis é muito importante na bola parada, então acho improvável que a gente tenha muita mudança nesse momento. E se for para ter mudança, aí o Checo, depois do jogo contra o Toledo, vai ter uma semana cheia para avaliar, já pensando na semifinal, que é o momento que o campeonato se decide mesmo. Na segundona, Sanepar, a semifinal é o ponto mais importante, que quando vale o acesso, né? O Paraná e o Araucária, muito provavelmente, embora tenha os jogos dessa rodada para definição, mas são os grandes favoritos para decidir de um lado, e do outro lado, os outros times lá que resolvam a vida deles. Mas acho que o Paraná, nesse jogo contra o Toledo, é mais essa questão de realmente dar ainda mais cancha para esse time que foi se formando ao longo do campeonato e chegar forte numa semifinal. Até pela fragilidade do adversário. Mesmo que o Paraná seja um time que vence, mas não encanta, não dá assim aquela segurança absoluta, mas é disparado o melhor time aí desse lado da chave, não tenho muita dúvida. 10 jogos, 8 vitórias, 2 empates, vai chegar em 11 jogos, muito provavelmente com 9 vitórias e 2 empates, só 3 gols sofridos até agora. Tem que manter realmente esses números e conseguir uma boa vitória no domingo para se consolidar ainda mais pensando na semifinal.
E pela frente, provavelmente, uma máquina de gols da divisão de acesso, Araucária. Já empatou em meia dúzia com o Rio Branco. Só nos jogos contra o Rio Branco até agora, marcou 11 gols na competição. Ao que tudo indica, Paraná passa. Araucária deve passar. Do outro lado, aí, meu amigo, é pra você fechar os olhos assim e esperar uma guerra, cara. 0x0 e 0x0. Patriotas, Nacional na volta, Laranja e Paranavaí. Eu vou dar um palpite. Eu acho que vai rolar Patriotas e Laranja Mecânica na outra semifinal.
O Laranja Mecânica cresceu depois daquele jogo com o Paraná, lá em Arapongas. De lá pra cá, foi um time que mostrou realmente nos números, né, nos jogos, nos resultados, um crescimento enorme. E a gente não pode descartar essa possibilidade da classificação, porque ele vai jogar em casa, né? O jogo da volta. Então, o Laranja, sem dúvida nenhuma, tem aí um bom favoritismo para chegar à semifinal. Acho que o Paraná com o Araucária também não tenho dúvida nenhuma. O outro confronto está mais equilibrado, né?
Jairo, eu penso um pouco diferente do outro lado da chave. Eu acho que há uma diferença maior do Patriotas pro Nacional. O Patriotas tem 100% de aproveitamento em casa. Isso. E ele empatou fora. E entre Laranja Mecânica e Paranavaí, há uma proximidade maior entre os times. Só que o Paranavaí vive um momento tecnicamente pior. Nos últimos 3 jogos em casa, ele perdeu 2 e empatou o das quartas de final com o Laranja. O Laranja perdeu na última rodada da primeira fase, mas com o time reserva inteiro. E aí foi buscar um empate fora com o Paranavaí no jogo de ida. Eu acho que tem uma vantagem para jogar em casa, mas vejo o equilibrado. O outro, o Patriotas, é bem favorito contra o Nacional.
Patriotas que, na última edição, ficou na semifinal, né?
Na penúltima.
Contra o Paraná.
E na última ele perdeu pro Nacional nessa fase, nas quartas de final. Desde o ano passado que começou esse regulamento aí, que tem 10 e classifica 8 e daí faz quartas de final.
Foi como eu falei no final de semana na transmissão, o Patriotas fica sempre naquela, Nico. Pô, na minha vez o ET deu risada, até o Gambá toma banho. Vai sempre esperando chegar. Na minha vez, o palhaço fala assim: conta piada aí você agora, que eu quero dar risada. Patriotas tem esse pensamento, cara, não deixar fugir, né? Claro que tem mais ainda, essa fase, a outra fase também, mas aí pegar o Nacional agora, eu acho que vai passar, Nico. Eu acho que vai dar do outro lado Patriotas e Laranja.
Ele é favorito, né? Por esse retrospecto aí que o Robson lembrou de 100% de aproveitamento em casa, não tem como. E lá na primeira fase, Paraná e Patriotas, com sobras, foram os melhores times, chegaram agora pro mata-mata como os grandes favoritos a conquistar as duas vagas, só que mata-mata é mata-mata, aí é uma história diferente. Se ganhou todos os jogos
sempre
em casa.
É uma zebrinha, né?
Ganhou todos os jogos em casa? Ok, mas aí, pô, um dia ruim, o juiz erra, a bola bate na trave e sai, o adversário. Tá. Você fica. É quase como se fosse um jogo único, né? Porque empatou o primeiro, jogo único agora para decidir quem passa, mas o Patriota sim é favorito. E assim, eu não sei até que ponto é a motivação para manter o trabalho lá no Patriotas, mesmo batendo na trave e não subindo, batendo na trave e não subindo. Mas é um time que tem um trabalho consistente nesse nível ali. Ele, por detalhes, não tá chegando na primeira divisão e acredito que uma hora ou outra vai acontecer. E esse ano é um ano que tem boas chances disso.
Juninho, pra gente liberar você também aí, que horas que a galera vai falar sobre esse jogo aí, JJ? Pra você ir almoçar, como falava minha avó. Juninho?
Daqui a pouquinho, Edgar, a partir das 14 horas a entrevista vai começar, depois vai ter um treinamento, né, do Paraná Clube aqui. Vocês estavam falando a respeito do gramado, de fato. Opa. Melhorou bastante em relação aos primeiros jogos, mas óbvio, né, talvez hoje até o Thiago não force muito aí o treinamento por conta da chuva, a previsão de amanhã é que também chova, então para não prejudicar muito o gramado, talvez o treino de hoje não seja tão intenso ou tão longo como normalmente acontece. Mas uma informação aqui rápida a respeito da venda de ingressos, né? Setor de cadeira social e reta do relógio já esgotados, curva norte muito próximo de esgotar, então provavelmente teremos casa cheia aqui no domingo.
Obrigado, JJ. Até depois, às 5 horas, ele volta no Esporte TMC. Paraná e Toledo. Bola vai rolar 5 horas na Vila Capanema no Domingão. O Elise vai narrar esse jogo, comentários do Serginho, reportagens do JJ. Amanhã, né, no Estádio dos Pássaros, que vai rolar o Laranja Mecânica e Paranavaí. Já sai mais um classificado. E domingo, 13h30, no Atílio Gionetes, Patriotas e Nacional. Palpite já foi dado, então pro outro lado a gente vai esperar. É o Paraná. Repito, 99.9 mais 9/9 classificado.
Meu palpite para semifinais. Mero palpite.
Bora.
Paraná versus Araucária. O jogo é segunda-feira, né?
Segunda-feira. 8 horas da noite na Vila.
Araucária e Rio Branco. Paraná versus Araucária, Patriotas versus Paranavaí.
Ó, o dela, acho que o Paranavaí aí seria tipo o Fênix, cara. Tava desenganado quase lá também. Meu Deus, será que não vai ser rebaixado? Eu lembro do jogo aqui na Vila. Paraná e Paranavaí.
O Paranavaí perdeu as 3 primeiras. Daí ele se recuperou muito bem, só que na reta final da primeira fase ele perdeu o rendimento de novo.
Sabe por quê? Gustavo Lima chegou e falou: agora é Gustavo Lima e vocês! Aí os caras começaram a ganhar e começaram a se recuperar também na divisão de acesso. Vamos ver o palpite do dela que vai dar Paranavaí nessa parada aí. Série B do Campeonato Brasileiro, amanhã 8h30 vai rolar a 8ª rodada pro Operário, Rei Pelé contra o CRB. Tubarão, Londrina vai jogar só na terça-feira, 7h30 contra o São Bernardo no VGD. O Operário quinto, 12 pontos, e o Londrina é o vice-lanterna, 19º na Série B, somou apenas 5 pontinhos até agora na competição. Na C, o Dogão Huff Huff vai fechar a rodada, sexta rodada da competição. 8 horas contra o Maringá, no Willie Davids. O Maringá tá bem, é o quinto colocado com 9 pontos, tá bem assim, mas tá dentro do grupo de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. Série D, grupo A15, que tem o Cianorte na vice liderança com 9 pontos, e o Cascavel, terceiro colocado com 8, do grupo A15. Serpente vai pegar domingo, 4 horas, no Olímpico Regional, o Joinville. E domingo também no Albino Turbay, às 4 horas, Cianorte e São Luís, no A16. Espelhada essa rodada. O São Joséense pegou o Blumenau aqui e agora vai pegar o Blumenau fora de casa. Amanhã, 5 horas, tem Blumenau e São Joséense. Os dois, Blumenau líder do grupo A16 com 12 pontos e o São Joséense o vice-líder com 10. Esse jogo amanhã, 5 horas, em Blumenau. E o Azures vai pegar também amanhã, 7 horas, fora de casa, o São José, no Rio Grande do Sul, vai pegar o Zequinho. O Azures é o quinto colocado com 2 pontos, está fora do grupo aí dos 4 primeiros. Séries B, C e D, os nossos também nessa parada aí. Vem pro aniversário premiado Michele, são mais de R$500 mil em prêmios e ofertas como essa. Cuba de apoio retangular Terra Roca, apenas R$589,90 cada. Michele, venha celebrar com a gente. Fazer mais um intervalo na sequência, finalzinho do Papo de Craque desta sexta-feira, e eu vou sortear os prêmios de hoje aqui na TMC. Dois toques e a gente já volta com os ganhadores, 1h54.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC!
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Power Cobra.
sua empresa não pode parar. A Powercom Brasil tem no-breaks de pequeno a grande porte, a pronta entrega. Proteja servidores, equipamentos e sistemas contra quedas de energia. Mais segurança, mais produtividade. Fale com a Powercom Brasil e escolha a solução ideal. Energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge Convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? Consulte se sua empresa é associada ao Seconci Paraná, Serviço Social do Sinduscom Paraná, e aproveite os benefícios. Seconci Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
Super Ofertas Festival. Descontos de arrasar em todos os setores, de 7 a 10 de maio. Aproveite! Bife ancho maturata quilo, R$ 49,98. Picanha reserva quilo, R$ 85,90. Cerveja Antártica original 269 ml, R$ 2,79. Vinho argentino La Mascota 750 ml, R$ 49. Flor orquídea Phalaenopsis com duas hastes, pote número 12, R$ 69,90. Festival. Beba com moderação.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e FIPE no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou FIPE no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Estamos com Papo de Craque TMC.
TMC!
Estamos de volta com o Papo de Craque TMC. Voltamos para Ford Slaviero. Novidade: Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou FIPE no seu usado. Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. Na sua passagem pelo Atlético, qual foi a última vitória do Renato Gaúcho no comando do Furacão? 2-1 contra o Cruzeiro na Arena. 17ª rodada do Brasileirão de 21. Essa é a resposta de hoje do Papo de Craque TMC. Gente, situando vocês então, final de semana vai ter futebol aqui, os dois jogos, as duas transmissões domingo, tá bom? O Luciano perguntou pra gente, ele falou, pô, mas amanhã não são os dois jogos? Não, transmissão domingo dos dois jogos, tem o jogo do Paraná e depois tem o jogo do Furacão. Amanhã só o jogo isolado do Coritiba, e não foi só ele que tava com dúvida não, muita gente falando, os dois vão jogar amanhã pelo Campeonato Brasileiro, ficou essa impressão. Que semana sem futebol, meus amigos... É complicado, a gente fica até meio perdido por aqui. Par de ingressos para o Festival Curitiba, Juarez, 1744. Voucher de R$100 para a Pizzaria Baggio, para o Sérgio, 0305. Produção vai falar com vocês para retirada dos prêmios aqui na TMC. Rede Estadual de Educação Legislativa, mais capacitação, melhor uso do dinheiro público. É a Assembleia Legislativa do Paraná com tudo e com todos. Fechamos o papo desta sexta-feira, 5 horas, tem muito mais no Esporte TMC, a gente vai falar da rodada que vem aí pros nossos no final de semana, no Brasileirão, mais uma vez, da segundona Sanepar, de muita coisa com todo o nosso timaço. E final de semana, repito, tem muito futebol. Murilo, um abraço pra você, velho. Você não vai descansar, você vai estar por aí. Pra você, vai pegar a sexta-feira pra ficar tranquilão. Um bom descanso para você que vai trabalhar até às 6, um bom descanso. Para você que vai trabalhar depois, um bom trabalho. E para todos vocês, um ótimo final de semana. Tchau, meus amados. Até domingo, no Jogo do Furacão, lá no finalzinho do Domingão. Monique, boa viagem para você na colina. Tchau, tchau. Se cuidem, viu? Até a próxima.
Você ouviu Papo de Craque TMC. TMC. Craque TMC, uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na Powercom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Conta digital PicPay. Seu dinheiro rendendo 102% do CDI. Todo dia útil.
Quem escuta, sabe que aqui na TMC você tem voz. Então manda logo o seu WhatsApp pra gente.
Manda aí um zap zap pra TMC.
Bota o voz que é São Paulo.
97-221-1097. 221-1097. 221-1097. A gente quer ouvir você.
97-221-1001. O WhatsApp da TMC. Quem escuta, sabe.
Para rolar, sou.